from the ceiling. I knew this would happen. Still hard to believe it. Maybe I'm dramatic. I don't wanna seem it. I don't wanna panic. I'm a sad girl in this big world. It's a mad world. All of my friends know it's heaven. You're a bad thing. I'm slowly sinking, bubbles in my eyes now. Maybe I'm just dreaming. Now I'm in the sad club, just trying to get a back up. I'm a sad girl in this big world. It's a mad world. All of my friends know what's happening. You're a bad thing.
Say, 'cause they got nothing on you, nothing, nothing, nothing on you. Now think about it.
I've been to London, I've been to Paris, even way out there in Tokyo. Back home down in Georgia, to New Orleans, but you always did the show. And just like that, girl, you got me froze. Like a Nintendo 64.
Whether a bus or a plane, or a car or a train, no other girls on my brain, and you the one to blame.
Beautiful girls all over the world, I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you,
nothing on you, babe, nothing on you,
nothing on you,
nothing on you, babe, nothing on you.
They might say hi, and I might say hey.
Você sabia que o Zuco Ristorante foi premiado pelo Guia Gambero Rosso, a maior referência do mundo em restaurantes e vinhos italianos? Agora o Zuco é reconhecido pela plataforma gastronômica como um dos top Italian restaurants globais. Essa conquista é de toda a nossa equipe e, claro, de nossos clientes e amigos. Venha você também nos visitar na rua Doc Lobo, 1416 Jardins. Para mais informações, acesse zuco.com.br.
Jovem My Station Bye.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Was free.
weather and break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic. And yeah, I really do think. It's like rain.
Just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave. Will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. This ain't a good look and some self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? 'Cause you're all. Darling, stay with me.
cause I'm so open.
Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Em 2026, a emoção do futebol
é o ano inteiro.
Campeonato Paulista já está rolando. E isso é só o começo! Vem aí a Copa do Brasil. Tem Brasileirão, tem Libertadores. E o maior espetáculo esportivo do mundo. A Copa do Mundo da FIFA 2026. E onde tem futebol, tem Jovem Pan.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca arroba oficial Jovem Pan News e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis.
Tenha a Jovem Pan News sempre com você. A nossa programação está em todo lugar. Se você tem TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Ou pelo canal 581 na Vivo TV e Oi Play. Já na sua parabólica, é só sintonizar no canal 7 digital. Mas se você quiser assistir na palma da sua mão, celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir os nossos programas 24 horas por dia e no mundo todo. Jovem Pan News, jornalismo independente.
Esta é a Classic Pan.
You'll never find
Classic
Pan
all the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. Ouça também no Panflix.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Rede Jovem Pan Sat. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia para você. Ótima manhã de quinta-feira. Hoje é dia 2 de abril de 2026. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan. Estamos iniciando o Jornal da Manhã com os assuntos mais importantes do Brasil e do mundo. Vamos então aos principais temas da edição de hoje. Mais de 50 anos após o último voo da Apollo, a NASA lança Artemis 2. Histórica missão tripulada para orbitar o satélite natural da Terra, com o objetivo de avaliar condições para um futuro pouso em solo lunar. A Petrobras eleva em mais de 50% os preços do querosene de aviação e companhias aéreas dizem que reajuste deve gerar consequências severas para o setor, sem citar eventual aumento de passagens. Presidente Lula afirma que um dos objetivos da campanha para as eleições deste ano é formar maioria no Congresso e diz que, por ter um mandato de 8 anos, senador pensa que é Deus. Em discurso, Donald Trump declara que objetivos da guerra estão próximos de serem atingidos e afirma que não precisa do Estreito de Hormuz, incitando europeus a tomarem medidas para reabrir a passagem. O presidente do Irã, Massoud Pezeshkian, envia carta aos Estados Unidos negando o pedido de cessar fogo. Critica o presidente republicano e afirma não ter inimizade com os americanos. A Polícia Federal procura por empresário suspeito de encomendar e vender dados sigilosos de parentes de ministros do STF, entre eles a mulher de Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barsi. Agora são 5 horas e 1 minuto, a gente começa a edição de hoje aqui do Jornal da Manhã, destacando para você que depois de pouco mais de 4 meses do anúncio da escolha do advogado-geral da União, Jorge Messias, para a vaga aberta com a aposentadoria de Luiz Roberto Barroso no Supremo, o governo Lula oficializa no Senado a indicação ao cargo. Quem tem os detalhes para a gente é o repórter André Anelli.
O gabinete do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou no início da tarde desta quarta-feira o recebimento da mensagem oficial da indicação de Jorge Messias ao STF. Essa confirmação era aguardada para terça-feira, mas, segundo o Palácio do Planalto, não foi possível por questões burocráticas. Esse atraso de um dia não tira a expectativa de que a sabatina de Messias seja agendada na CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que também vai precisar definir um relator para analisar a indicação. O governo quer que esse processo, inclusive de votação no plenário, ocorra ainda nesse primeiro semestre, já que na segunda metade do ano o Congresso vai ficar mais esvaziado por conta das eleições. Jorge Messias precisa de pelo menos 41 dos 81 senadores favoráveis à indicação dele. Pelo menos 25 já manifestaram voto positivo publicamente. A principal resistência continua sendo do presidente da casa, Davi Alcolumbre, que esperava ter uma reunião com o presidente Lula para acertar os detalhes da indicação, o que acabou não acontecendo. Alcolumbre também tinha preferência por Pacheco na vaga, que foi convencido por Lula a se candidatar ao governo de Minas Gerais. Mesmo sem o apoio explícito de Alcolumbre, o Palácio do Planalto tem confiança na aprovação do nome de Messias, que passou os últimos meses se reunindo com senadores em busca da aprovação. De Brasília, André Anelli.
E o Senado, por sua vez, já se prepara para analisar essa indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Só que o desgaste entre o Planalto e o Congresso por causa da falta de diálogo na escolha pode atrasar a discussão, como nos conta aqui a repórter Beatriz Souza.
Lula admitiu a importância da eleição para o Senado para as pretensões de um eventual novo governo, mas aproveitou para mandar um recado aos senadores.
Na minha opinião, o mais importante para o Brasil é a gente tentar manter o regime democrático funcionando, inclusive com as suas instituições. Sabe? Então as eleições presidenciais passam a ter uma importância muito grande, as eleições para governador muito grande, mas as eleições para o Senado são muito importantes. São muito importantes porque um governador mantém uma relação civilizada com o presidente da República, porque o governador também precisa do presidente da República. Mas um senador com mandato de 8 anos, ele pensa que é Deus. E ele pode criar muito problema se você não tiver uma base de sustentação dentro do Senado.
Em entrevista ao Grupo Cidade de Comunicação, no Ceará, Lula disse ainda que é importante negociar com adversários.
O nosso problema é eleger senador da República, nós precisamos construir a maioria no Senado, nós precisamos eleger governadores, precisamos eleger deputados e eleger presidente da República. E aí nós temos que fazer composição. E você não faz composição só com quem você gosta. Quem você gosta já está com você. Você tem que fazer composição com aquelas pessoas que pensam diferente de você, mas que são capazes de construir minimamente um projeto para o Estado, um projeto para o país.
A fala do presidente não caiu bem entre os senadores e pode sinalizar novas dificuldades para o governo em ano eleitoral. Além de dificultar a análise da indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, que depende diretamente de aprovação do Senado.
A indicação de Messias ficou marcada por falta de uma conversa prévia entre Lula e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em um novo episódio de desgaste entre o petista e o presidente do Congresso. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Otto Alencar, disse que Lula o informou que mandou enviar a mensagem e somente avisou Alcolumbre de que havia informado a indicação do atual chefe da AGU para o Supremo, 4 meses após o anúncio. Cabe à CCJ, após receber mensagem do presidente do Senado, fazer a sabatina do indicado ao STF antes da votação em plenário. O senador não faz qualquer previsão do resultado da votação na comissão, mas promete colocar o processo em andamento na comissão assim que Alcolumbre comunicar a indicação de Jorge Messias. O indicado de Lula, por outro lado, já se movimenta novamente em busca de apoio. Em carta enviada ao Senado, Messias afirma que reúne os requisitos constitucionais para ocupar uma vaga no Supremo. No documento que acompanha a mensagem presidencial, Messias garante ter notório saber jurídico e reputação ilibada, como exige a Constituição para futuros ministros do STF. O chefe da AGU afirma ainda que o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal exige distanciamento institucional, serenidade decisória e respeito absoluto à separação dos poderes. O escolhido para ocupar uma vaga no STF ainda reforça que o compromisso dele, se aprovado, é o de exercer jurisdição constitucional com independência, imparcialidade e fidelidade à Constituição e à observância à lei orgânica da magistratura nacional, guiado pelos valores que o formam: a família, a fé, o trabalho, a ética no serviço público, a justiça e o amor ao Brasil.
A comentarista Dora Kramer analisou a oficialização de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Confira.
O humor de Davi Alcolumbre sobre a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal continua mais amargo do que doce. Ainda não há sinal de data para sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, mas sobram indicações de que o presidente do Senado ficou mesmo aborrecido e muito aborrecido por não ter sido avisado pelo presidente Lula do envio da mensagem sobre Jorge Messias, que foi na terça-feira. Isso aconteceu pela segunda vez. Em novembro, o Alcolumbre também ficou sabendo da escolha de Messias depois do fato consumado. Ficou sabendo pela imprensa, praticamente. Se a gente juntar esse clima de animosidade entre Lula e Alcolumbre com a hostilidade reinante no Senado em relação ao STF, a expectativa é de que, independentemente de quando for realizada, a sabatina vai acontecer em ambiente tumultuado e com Jorge Messias sendo muito mais contestado do que qualquer outro candidato que já tenha sido indicado ao Supremo até hoje.
Agora um alerta para o seu bolso, hein? Isso porque o valor das passagens aéreas pode disparar depois que a Petrobras anunciou o aumento do preço do querosene usado nas aeronaves. Quem conta essa história para a gente é o Rodrigo Viga.
Uma alta histórica no querosene de aviação, combustível utilizado pelas companhias aéreas para as suas aeronaves de médio e de grande porte. A Petrobras anunciou nesse dia 1º de abril de 2026, não foi mentira não, um aumento de cerca de 55% no preço do produto do QAB vendido em suas refinarias para as distribuidoras. As distribuidoras revendem o produto às companhias aéreas, que já estão se movimentando junto ao governo federal para amortecer esse impacto e evitar o repasse para as passagens e bilhetes aéreos. Esse aumento de 55% aproximadamente é reflexo da guerra entre Estados Unidos e Irã, que vem empurrando para cima o preço do barril do petróleo do tipo Brent. No começo de março, a alta já tinha sido significativa e a guerra estava ali em vias de começar, 9,3%. Agora, mais 55% de alta, segundo a Petrobras. Entre as possibilidades cogitadas no governo para evitar um impacto muito forte no preço dos bilhetes da passagem aéreas, temos, por exemplo, a possibilidade de redução de IOF em operações financeiras envolvendo as empresas aéreas brasileiras, redução de imposto de renda para o leasing, aluguel de aeronaves e também eliminação ou redução de PIS e COFINS sobre o QAV nos moldes daquilo que já foi feito pelo governo federal para amortecer o impacto da alta do diesel para os consumidores brasileiros. No Rio, Rodrigo Viega.
Agora são 5 horas e 10 minutos aqui no Jornal da Manhã e durante um pronunciamento à nação americana, o presidente Donald Trump elogiou as forças militares e fez novas ameaças de ataque ao Irã. Acompanhe na reportagem do Pedro Trito.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um pronunciamento em rede de TV nesta quarta-feira sobre a guerra do Irã, dizendo que os objetivos militares do país estão perto de serem atingidos. Ele também elogiou as forças americanas por conquistarem vitórias esmagadoras no conflito. De acordo com o republicano, as forças armadas têm sido extraordinárias. Nunca houve nada parecido militarmente. Todos estão falando sobre isso. E esta noite, tenho o prazer de dizer que esses objetivos estratégicos fundamentais estão perto da conclusão.
Our armed forces have been extraordinary. There's never been anything like it militarily. Everyone is talking about it, and tonight I'm pleased to say that these core strategic objectives are...
Trump explicou que os objetivos eram destruir a capacidade de Teherã realizar um ataque contra os Estados Unidos e impossibilitar que o regime exercesse seu poderio militar fora de seu território. Ele declarou explicitamente que a troca não era a missão principal da operação, mas garantiu que a nova liderança iraniana é menos radical e muito mais razoável. Para o professor de Relações Internacionais, Marcos Vinícius de Freitas, o discurso do republicano é cheio de ausência de verdades.
Ele é cheio de ausência de verdade, não é? Quando nós olhamos para toda a operação, é uma operação que Trump nunca definiu precisamente o objetivo. Ele diz que isso faz parte da sua arte de negociar. Mas o que nós vimos é que foi mudando a cada hora. Inclusive, esta questão que você fez menção de troca de regime, é a primeira vez que ele fala que é da decapitação, mas a manutenção dos mesmos quadros ou de quadros sucessores de acordo com aqueles que estabeleceram o regime anteriormente continuam, não é? Tanto é que o sucessor do Khamenei, que eles chamavam de a cobra, é o filho, não é? Então eu não posso falar isso de troca de regime.
Trump também reforçou que a opção sempre foi pela diplomacia, apesar de ordenar o bombardeio em junho do ano passado de instalações nucleares, em meio a negociações que se encaminhavam para um desfecho positivo. O presidente garantiu que as centrais de enriquecimento e armazenamento de material nuclear do Irã foram obliteradas. Mas informações de serviços de inteligência não são tão incisivas. Estima-se que o país tenha 400 quilos de urânio enriquecido. Segundo ele, as instalações foram bombardeadas novamente nos últimos dias e levará meses para chegar perto da poeira nuclear. Autoridades iranianas e a Agência Internacional de Energia Atômica não anunciaram qualquer mudança nos níveis de radiação perto desses locais. Durante o discurso, o chefe da Casa Branca ameaçou novamente atacar alvos de infraestrutura de energia do Irã, caso não haja um acordo. Vamos atacá-los com extrema força nas próximas 2 ou 3 semanas. Vamos trazê-los de volta à Idade da Pedra, de onde vieram, prometeu.
4 weeks, our armed forces have delivered swift, decisive,
overwhelming victories on the battlefield.
Ao comentar sobre o Estreito de Hormuz, importante corredor que escoa o petróleo do Golfo Pérsico e fechado por Teerã, Trump sugeriu que a reabertura interessa mais aos países europeus do que ao Washington. Afirmou que os americanos se tornaram o maior produtor de petróleo e gás do mundo, especialmente com a ajuda da produção na Venezuela, e, por isso, não precisa da produção que vem do Oriente Médio.
The United States imports almost no oil through the Hormuz Strait and won't be taking any in the future. We don't need it. We haven't needed it and we don't need it.
Marcos Vinícius classificou como irresponsável a postura do republicano em relação ao Estreito de Hormuz.
É uma irresponsabilidade na prática de atos considerados ilegais diante do direito internacional, criando um problema ali no Estreito de Hormuz e simplesmente dizendo que vai abandonar porque tem a autonomia na sua produção de petróleo doméstica. E com isso ele pode deixar aí o resto do mundo sendo afetado por esta crise que tem ali e que está acontecendo no Estreito de Hormuz, que era uma coisa prevista por qualquer analista de relações internacionais fazendo o primeiro ano do curso da faculdade.
O professor também afirmou que as últimas atitudes do chefe da Casa Branca pode obrigá-lo a renunciar ao cargo.
Mas se ele perde a maioria também no Senado, o Donald Trump corre o risco de ser um presidente que terá que renunciar ou sofrer um processo de impeachment saindo da presidência efetivamente. Ele passou por dois processos, mas aquilo não teve ali a repercussão que se esperava no primeiro mandato dele. Agora, neste segundo, se ele perde a maioria nas duas casas, a possibilidade de ele perder o mandato se torna muito mais efetiva.
Logo depois da fala do presidente, o preço do petróleo Brent alcançou o preço de $105, cerca de R$541,80. Um barril de West Texas Intermediate, a referência dos Estados Unidos, subiu para $103, aproximadamente R$531,50. Esse não é o maior preço registrado durante o conflito. Na semana passada, um barril de WTI subiu 3,50% para $103,13. Enquanto o preço do petróleo Brent alcançou $115, cerca de R$602,20.
O deputado federal Rui Falcão, do PT, pediu para o Ministério Público Eleitoral de São Paulo apurar se o governador Tarcísio de Freitas fez uso de propaganda eleitoral antecipada na inauguração da linha 17 do metrô. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Júlia Firmino.
O deputado federal Rui Falcão, do PT, acionou o Ministério Público Eleitoral para fazer uma representação contra o governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Nessa ação, o motivo que foi apresentado por Rui Falcão foi o suposto uso indevido do cargo público que gerou propaganda eleitoral antecipada. Isso porque Tarcísio de Freitas deve concorrer à reeleição do estado de São Paulo agora em 2026. O que Rui apresentou foi o uso de um conteúdo que foi questionado ali nessa ação. Ele disse que o vídeo publicado no Instagram oficial do próprio governador de São Paulo, em que aparece ali Tarcísio de Freitas falando sobre a operação, o lançamento, aliás, da linha 17 do monotrilho aqui em São Paulo, teria sido usado então para fazer essa propaganda eleitoral antecipada, promoveriam a imagem de Tarcísio de Freitas e usariam a estrutura do governo com esse objetivo. Então, o que o parlamentar pede, então, nessa representação ao MP? A abertura de investigação propriamente dita por parte do Ministério Público Eleitoral, com a preservação do vídeo dentro da conta ali do governador, além da apuração completa desse caso, que pode, inclusive, envolver o uso de inteligência artificial. Isso pode render algumas punições a Tarcísio de Freitas, entre elas multa e também a cassação da candidatura ou então do mandato, caso isso seja comprovado. A gente segue acompanhando tudo, deixamos, inclusive, um espaço aberto para que o governador governador do estado de São Paulo se posicione, porque até a conclusão, até o momento, pelo menos, não foi tido, a gente não conseguiu retorno por parte do governo do estado. Mas fato é que está rolando essa representação, a gente segue acompanhando e traz mais informações aqui ao longo da programação da Jovem Pan. De São Paulo, Júlia Firmino.
Jornal da Manhã, agora são 5 horas e 19 minutos.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein? Keeping you in touch, Classic
Pan. Panflix. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Jornal da Manhã, agora são 5 horas e 22 minutos. O BRB pode ter ajuda do Banco do Brasil para se recuperar depois do fracasso na transação com o Banco Master. É assunto do Rodrigo Viga.
O Banco do Brasil vai analisar de forma comercial e técnica um eventual pedido do BRB de socorro, de ajuda financeira. Dentro do mercado financeiro, fala-se nessa possibilidade de o governo do Distrito Federal, agora comandado pela governadora Celina Leão, do PP, pedir um socorro ao BRB junto ao presidente Lula. O banco tem encontrado dificuldades desde que estourou o escândalo envolvendo o Banco Master de Daniel Vorcaro. O BRB comprou carteiras do Master que estão sob suspeita no ano passado e vinha tratando da aquisição do banco que acabou sendo liquidado pelo Banco Central no fim do ano de 2025. Tarciana Medeiros, CEO, presidente do Banco do Brasil, disse que até agora não chegou nenhum pedido de ajuda ou de socorro via Lula ou via executivos do BRB para resolver toda essa crise. Mas se esse pedido chegar, a análise vai ser criteriosa, técnica e comercial.
A gente não está tratando desse tema, não tem nada para nós nesse sentido, tá? Mas caso venha, a gente vai analisar comercialmente como a gente analisa qualquer operação que o banco seja demandado a participar, mas não tem nada. Não temos nenhum estudo, nem tem nada disso a respeito. Caso venha alguma coisa, vamos analisar comercialmente. Aprovação ou não aprovação depende do perfil de cada cliente. E aí trataríamos como um cliente, como qualquer outro, tecnicamente.
Diante das dificuldades apresentadas pelo BRB após a compra de carteiras suspeitas do banco de Daniel Vorkar, o Master, no ano passado, o Banco de Brasília sequer conseguiu divulgar seu balanço financeiro na última terça-feira. Do Rio, Rodrigo Viega.
Ainda no contexto dessa situação toda, o José Maria Trindade comenta aqui as expectativas em torno da delação de Daniel Vorkar. O acompanhe.
Pois é, olha, há uma grande expectativa sobre a delação premiada do Vorkar, aquele ex-dono do Banco Master, que na verdade era uma pirâmide financeira, né? Nesta delação, ele vai mostrar o que aconteceu e qual era exatamente a relação dele e dos seus aliados com os poderes legislativo, judiciário e executivo. A delação premiada é um instrumento relativamente novo, foi sancionado pela ex-presidente Dilma Rousseff, mas já passou pelas etapas ali do judiciário, discutido em duas oportunidades no Supremo, que definiu a Polícia Federal pode sim fechar uma delação premiada, assim como o Ministério Público, mas tem que passar pelo Judiciário. Só que o juiz nesse caso, o ministro André Mendonça, não vai entrar no mérito da delação. A ideia é de que o juiz, ao homologar, avalie se o Vorkaro está fazendo de livre e espontânea vontade e se há vantagem para ele e para o Estado. O Estado precisa levar vantagem, ou seja, fechar os caminhos para a corrupção e para essa relação promíscua. E também definir ali que o novo patamar, ou seja, pessoas acima do Daniel Vorkaro, sejam indicadas através de indícios ou provas, ou seja, uma delação premiada tem que ser vantagem também para o Estado, porque reduzir as penas de Daniel Vorkaro é um custo alto demais para a sociedade. Ele também terá que devolver bilhões. Só para o pai dele ele transferiu 2 bilhões e de maneira irregular. Se comprometer a não continuar delinquindo, ou seja, praticando crimes. Mas o principal é o conteúdo. O que Daniel Vorkaro vai dizer nessa delação premiada? A expectativa aqui é de que ele vai arrastar líderes e presidentes de partidos importantes, chegando pela primeira vez a ministros do Supremo Tribunal Federal, passando pelo Executivo. Aí nós conheceremos as entranhas do poder por aqui.
Agora a gente muda de assunto e destaca para você que a primeira missão tripulada em direção à Lua em décadas decolou da Flórida. E a expectativa é de que a viagem dure 10 dias. O momento histórico causou, inclusive, grande comoção no público local. Quem tem os detalhes para a gente é o Pedro Trito.
Um enorme foguete da NASA, com 4 astronautas a bordo, foi lançado nesta quarta-feira para iniciar uma muito aguardada jornada na órbita da Lua, a missão Artemis 2, que foi preparada durante anos.
Roger, roll pitch.
A equipe, integrada pelos americanos Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, juntamente com o canadense Jeremy Hansen, deve permanecer no espaço durante aproximadamente 10 dias. A viagem estabelece uma série de marcos históricos, já que possui a primeira pessoa negra, a primeira mulher e o primeiro não-americano em uma missão lunar. Nos minutos iniciais de voo, o foguete foi descartando componentes em sequência. Com 2 minutos de voo, os propulsores laterais se separaram a 13 quilômetros de altura. Em seguida, o sistema de escape da cápsula foi descartado a 48 quilômetros de altura. Quando alcançou o espaço exterior, o estágio central do foguete se desprendeu a 153 quilômetros de altitude e atingiu a velocidade de 28.500 quilômetros por hora. 3 horas e 20 minutos após a decolagem, o estágio superior também se separou e a cápsula Orion ficou finalmente sozinha em órbita da Terra. O lançamento causou grande comoção entre as pessoas que viram de perto no estado da Flórida. O americano Doug Land não escondeu a sua empolgação ao presenciar o momento histórico.
Sentir a empolgação de todos, presenciar o lançamento em si, é um momento histórico. Torço para que eles enviem as pessoas de volta.
Pierce Nelson disse que nunca viu nada igual e que foi a primeira vez que presenciou um lançamento de foguete. Segundo ele, foi realmente emocionante ver a potência que havia naquele foguete e como ele decolou tão rápido. Era tão brilhante, como se estivesse olhando para o sol. Ao todo, a missão tem duração aproximada de 10 dias e não prevê pouso na Lua. O plano é levar os astronautas a esse sobrevoo pelo satélite natural, passando pelo seu lado oculto e voltando à Terra em uma trajetória de retorno livre, que aproveita a gravidade para trazer a cápsula de volta sem necessidade de grandes manobras de propulsão. Durante o voo, a tripulação vai testar sistemas essenciais da Orion em um ambiente de espaço profundo, incluindo suporte de vida, comunicações, navegação e controle manual da cápsula. De acordo com a NASA, essas etapas são consideradas fundamentais antes de uma tentativa de pouso lunar. Se a missão transcorrer como previsto, os astronautas vão bater um recorde ao se aventurar mais longe da Terra que qualquer ser humano antes.
Algo extraordinário, né? Com a participação aqui, a reportagem do Paulo Edson Fiore, trazendo detalhes dessa missão. São 5h31 agora, em São Paulo, o David Diogo participa aqui com a gente, já que a queda de uma árvore tem causado transtorno para quem tenta passar pela Alameda Santos nesta manhã. Ô David, qual é o ponto exato aí para quem nos acompanha na capital paulista? Bom dia para você e bem-vindo.